Todo mundo ouve falar em cidadania, exercício da cidadania. O homem, os seres humanos, vivem na sociedade ocidental diante de uma Constituição que se diz liberal ou que defende os direitos do indivíduo, mas também os direitos coletivos. O Estado, que deveria ser o guardião desses direitos, cumpre sua função? Como é que é a relação do cidadão com o Estado? Bom, vamos conversar um pouco sobre a cidadania, sobre este tema, com Flávio Tartucci. Ele é doutor em Direito Civil pela USP, advogado, professor e autor da coleção de Direito Civil pela editora GEM. E é com ele que eu converso agora. Vamos falar de cidadania e Constituição com Flávio Tartucci. Doutor Flávio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Bom, prazer enorme falar com você e com todos os amigos da CBN Maringá.
Bom, a primeira coisa que eu quero conversar com o senhor é o seguinte: a gente está numa sociedade, ainda mais agora, em que o cidadão está diante de uma série de denúncias, corrupção, e às vezes se sente lesado e não sabe muito bem como agir. E a gente tem uma Constituição que é considerada progressista, uma Constituição que é considerada um modelo, inclusive, de uma Constituição democrática. Onde está a verdade disso? Onde que o cidadão se perde que não consegue exercer o seu direito?
Bom, Gilson, a nossa Constituição realmente é uma das melhores do mundo, né? Não há a menor dúvida em relação a isso. Mas o grande problema da nossa Constituição, como o grande problema da legislação brasileira, é o modo de aplicação. É a maneira como a lei deixa de ser aplicada, né? Talvez até porque a aplicação da lei ela seja complexa, né? Ela demanda valores sociais, ela demanda valores de quem julga, ela demanda adaptações a cada sociedade. Então, na minha visão, o grande problema disso é a aplicação da lei, é a aplicação da norma.
Bom, eu queria resgatar com o senhor uma conversa que se teve logo depois da Constituição de 1988, a gente vai denunciar, pelo menos eu vou denunciar a minha idade aí, em que todo mundo falava assim: nossa, essa Constituição de 1988 é uma Constituição libertária, contra os regimes autoritários. Aí depois de um tempo, quando começou os abusos, alguns diziam assim: a Constituição de 1988 é feita para uma sociedade livre de homens honestos. O problema é que as pessoas pegam a liberdade da Constituição e são desonestas. Como é que o senhor analisa isso?
Então, Gilson, eu concordo com essa afirmação, né? Mas dentro desse contexto, eu, citando Churchill, eu acredito que não haja nada melhor que a democracia, né? Existem alguns movimentos que me preocupam nesse país, alguns discursos que são discursos até de volta de um período ditatorial, mas eu acho que o Brasil é um país muito jovem, é um país que sofreu pouco, na minha visão, do ponto de vista de guerras, de conflitos. Então nós temos muito que crescer ainda, a gente tem muito que atingir, muita maturidade a atingir, no âmbito, por exemplo, dos direitos, né? A gente vê aí o direito do consumidor. Nós, no Brasil, nós, infelizmente, nos acostumamos com serviços que são serviços ruins, são serviços mal prestados. E temos o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, né? Mais uma vez eu volto, o problema da aplicação, o problema da conscientização social, de conhecimento do povo, isso nós precisamos realmente, com uma Constituição muito grande, para uma extensão de aplicação e de conhecimento geral muito pequena. Então a gente ainda precisa encontrar, Gilson, uma adequação dessa distância que existe entre a Constituição e um esclarecimento social a respeito dos direitos.
Eu quero aproveitar essa discussão do senhor e falar um pouco sobre a politização do judiciário. Vou pegar alguns momentos. Quando o judiciário resolveu a questão sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo, indo contra o Congresso, que inclusive, o Eduardo Cunha afirmou que a aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo só sobre o cadáver dele. Então mostra que o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal que eu estou colocando agora, é mais avançado que o legislativo. Aí nós tivemos agora, estamos tendo a Operação Lava Jato, inclusive conversamos com o juiz federal, o Anderson falou sobre isso hoje. Nós temos um judiciário que tem mais juízo e maturidade do que o legislativo, que é conservador e imediatista?
Em algumas coisas eu não tenho a menor dúvida. Vamos pegar esse tema, né? Esse tema do casamento homoafetivo, que eu particularmente sou favorável ao reconhecimento, né? A Constituição, ela elenca algumas entidades familiares: o casamento, a união estável entre homem e mulher, e a família monoparental, que é aquela constituída por um dos pais e os filhos. E o grande debate é: esse rol das famílias é taxativo ou exemplificativo? Hoje há um consenso que é um rol exemplificativo. Sendo exemplificativo, nós temos outras entidades familiares além daquelas que estão ali. Isso não há a menor dúvida. Qualquer obra de direito de família, né, das boas obras, vai apontar que o rol é ilustrativo. inclusive da separação entre o Estado e a religião, a igreja. Né? Pois bem, aí disse o Supremo que é necessário reconhecer a união afetiva como família. Primeiro ponto, isso foi unânime. Não foi unânime a segunda parte do julgamento, em que o Supremo Tribunal Federal disse que vamos aplicar, por analogia, todas as regras da união estável para a união afetiva. E há uma regra no Código Civil que estabelece a conversão da união estável em casamento, que é aplicável para a união afetiva. Em suma, é possível converter uma união afetiva em casamento. Se é possível converter em casamento, é possível casar diretamente. Isso foi decisão do Supremo, é um mecanismo democrático que nós temos. Né? O Supremo tem esse papel, dentro do regime democrático, de suprir deficiências e insuficiências do poder legislativo. Enquanto o poder legislativo mantiver essa faceta conservadora, em sua maioria, para questões de costume, o Supremo Tribunal Federal vai continuar a fazendo as correções dentro do sistema democrático.
Bom, agora eu queria colocar o senhor, eu vou fazer aí uma brincadeira, uma analogia, eu vou fazer um jogo de sinuca, eu vou colocar o senhor numa sinuca, vou fazer um jogo de bilhar. Nós temos um poder judiciário, com o senhor mesmo colocou, uma legislação avançada, Código de Defesa do Consumidor, o Supremo Tribunal acabou resolvendo a questão do casamento homoafetivo, nós temos um Congresso, um poder legislativo conservador, votado inclusive em outubro agora. Nós temos um poder executivo historicamente autoritário, que coloca quase tudo de cima para baixo. Diante disso, uma sociedade brasileira que pouco conhece sobre as suas leis, viveu sob esse regime de autoridade durante muito tempo, agora vive uma democracia que tem que amadurecer. Coloquei aí um monte de coisas, que daria aí uma tese, mas como é que o senhor avalia os próximos anos da sociedade brasileira democrática diante de um ambiente desse? Nós vamos chegar a ter um Estado mais democrático, um executivo mais transparente, um legislativo mais avançado e progressista? Vai vencer a consciência e a razão ou não?
Eu acredito que nós teremos nos próximos anos um aumento na tensão de tudo isso. Agora, onde isso vai parar, isso ninguém sabe. A tensão aumentará, sem dúvida. Nós vivemos na sociedade brasileira um verdadeiro cabo de guerra entre poderes. Inclusive, nesse meio termo, um conflito de poderes envolvendo os órgãos de imprensa. Eu gosto sempre de ilustrar que quando você vai comprar em um jornal, uma banca, uma revista, você já faz uma opção ideológica na revista que você escolhe. Entre as pessoas mais esclarecidas, que estudam, que querem se comunicar, que querem ter informação, não há a menor dúvida, e aí nós temos personagens do poder, nós teremos um aprofundamento desse cabo de guerra, quer dizer, um aumento das discussões do ponto de vista ideológico. Existem muitos, esse tema do casamento homoafetivo, existem muitos que são contrários e muitos que são favoráveis. Então, a minha opinião é que haverá um aprofundamento dessas tensões no próximo ano na sociedade brasileira em geral. Gilson, eu quero só pedir até atenção, porque realmente é uma armadilha, mas do ponto de vista daquilo que eu propus a fazer, de estudar o direito privado, uma visão crítica, obviamente a minha atuação dentro desse cenário é uma atuação de defender direitos. Uhum. Então, cada personagem, obviamente, na sociedade, tem que encontrar a sua posição.
Agora, quando a gente vai tentar encontrar, uma coisa interessante, a gente está numa sociedade onde as pessoas têm os meios de comunicação têm posições, o senhor colocou muito claro isso, usou as revistas como exemplo, né? E para os mais esclarecidos isso não é problema, para a grande parte da população que não é tão esclarecida, com 2/3 de analfabetos funcionais, isso é um grave problema. Aí nós temos os meios de comunicação mais sedutores, nós temos as informações mais sedutoras e temos os personagens políticos mais sedutores, mais carismáticos, né? É perigoso essa forma que se seduz a ignorância?
Sem dúvida. Eu citando Guimarães Rosa, viver é perigoso. E quanto mais complexa a sociedade, mais perigosa ela fica. Eu não tenho a menor dúvida disso. É perigoso. É perigoso. Sempre foi perigosa a manipulação de massas, de conhecimento. Né? E aí um papel muito importante que a mídia tem, que os formadores de opinião têm, né? E inclusive em questões técnicas. Eu confesso que eu fico muito preocupado, Gilson, em alguns momentos, quando eu leio alguma coisa da minha área e percebo, até vou dizer, em muitas situações, por exemplo, em direito de família, em direito do consumidor, uma certa manipulação ideológica do texto. Não é o que se fala no meio técnico e a reportagem acaba adotando uma faceta que não está alinhada àquilo que se vê na realidade. Eu vou dar um exemplo recente. Acabou de ser promulgado no Brasil uma lei que é chamada de Lei da Guarda Compartilhada. Todos os órgãos de imprensa relatam que a lei é sobre guarda compartilhada, mas na verdade ela não trata de guarda compartilhada, ela trata de guarda alternada. Guarda alternada é aquela que o filho fica um período da semana com o pai e outro período da semana com a mãe. É uma lei que pode ser até boa para os pais que não querem conviver, mas a minha visão é péssima para o filho, que vai viver como uma mochila nas costas de uma residência para outra. Então, você pega uma notícia que acaba sendo, para um lado ou para o outro, acaba sendo manipulada por uma certa ideologia e, tecnicamente, não condiz com a realidade.
Aí o cidadão mal informado. Aí o cidadão mal informado age também de forma equivocada.
Sem dúvida.
Agora, vamos mudar
um pouco. Eu acredito, viu, professor Gilson, chamando de professor, sei da sua atividade acadêmica, que isso, a educação, ela acaba melhorando essas questões, né? A educação, a gente tem que acabar com aquele mote de que o conhecimento aprisiona e a educação, o conhecimento aprisiona e a ignorância liberta. Na verdade, o que liberta é a educação.
Flávio, vou te dar um truque, chamar de professor também. Professor Flávio, é o seguinte, o senhor também que é professor, está aí tentando expor a ideia de ser um professor com busca de ética do direito. Vou fazer uma pergunta, inclusive pensando o seguinte. Os advogados estão no centro de grandes debates do Brasil. Vou pegar a Operação Lava Jato como exemplo, mas tem uma série de outras, né, que os advogados são instrumentos favoráveis ou à liberdade de quem merece ou à liberdade de quem não merece. A ética, que a gente sempre comenta, no caso da ética da imprensa, o senhor falou bastante da ética, inclusive, hoje. O advogado hoje, ele é mais ético? Ele é menos ético?
Eu não me arriscaria a arriscar, né? A dizer em que contexto. A gente tem que analisar, e é muito difícil fazer uma afirmação dessa generalizada, né? Uhum. Eu posso dizer que também há uma crise nessa instituição chamada advocacia. Como crise em sentido de mudança, não de fim, de derrocada, mas de mudança estrutural. Nós temos alguns contextos que a resposta é positiva e outros contextos a resposta é negativa.
Então temos uma diversidade em todos os lugares que é bom a gente tomar cuidado.
Sim. Como acontece, eu acho, hoje na sociedade brasileira no geral, né?
Uhum. Doutor Flávio, muito obrigado. Professor Flávio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, professor Gilson, foi um prazer enorme falar com vocês de Maringá, esse centro cultural, centro educacional, centro econômico e financeiro muito importante no nosso país. Estou sempre à disposição para atender a CBN Maringá. Muito obrigado, professor.
Conversei com o Flávio Tartucci, que é doutor em Direito Civil pela USP, advogado, professor e autor de uma coleção de livros de direito que trata da cidadania e da Constituição brasileira. Comentamos um pouquinho aqui sobre o cidadão, a cidadania, o direito, a Constituição e as más intenções, que quase sempre deturpam ou estão circulando no meio das regras mal interpretadas e dos interesses que atendem a alguns e não a todos.